Muito bem, estamos de volta, contamos aí com a sua participação, hein? 996118989, Jornal da Manhã debate agora o futuro de Guaratinguetá. Isso mesmo, ontem a BASF, empresa situada aqui em Guaratinguetá, uma das plantas dessa unidade, uma das empresas mais importantes do ramo químico, né? Da América do Sul, realizou um fórum, olha que interessante, Fórum Guaratinguetá 2030, conexão para o futuro. O fórum debateu aí a gestão social e a construção coletiva a favor da educação, da empregabilidade e da proteção ao meio ambiente. Nós tivemos ali as referências dessas temáticas aqui no município, professor Marco Aurélio, que é lá da Unesp, professor Marco Aurélio Monteiro, que é espetacular, né? Professor Herman, que hoje está como secretário municipal na prefeitura de Guaratinguetá, e também o Washington Agueda, que tem a grande marca do seu caminho profissional e é uma das referências na questão do trabalho de meio ambiente no nosso querido Vale do Paraíba e em Guaratinguetá. O Washington, que já teve atuação junto à prefeitura, já teve à frente também de muitos outros trabalhos em outras cidades, aqui na em Aparecida também. Hoje está à frente da ARPA, inclusive, cuidando também não só do meio, na parte da flora, mas também da fauna na cidade de Aparecida. Ou seja, quer alguém engajado nessa causa, chama o Washington Agueda e ele está ao vivo aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Washington, bom dia.
Imagina, uma alegria poder bater esse papo com vocês aqui. Bom dia a todos que estão aqui da equipe.
Bom dia.
E realmente, assim, foi uma manhã muito produtiva ontem na BASF, né? Que a gente pôde lá discutir esses três temas, né? Educação, empregabilidade e meio ambiente. E que, na verdade, as três estão totalmente interligadas. Né? Então, acho que foi muito bacana. Mais de 60... representantes ali de instituições, empresas, legal, da própria BASF, da gestão pública, e pessoas gabaritadas, com experiência, para realmente discutir aí o que nós queremos para Guaratinguetá 2030, data essa que Guará vai estar comemorando aí seus 400
anos. 400
anos,
é um dos municípios mais antigos do estado.
Exatamente, né? do Brasil.
Ou seja, tem uma importância sem...
Fundamental.
Precedentes, né?
Essa experiência da cidade, né, faz com que a gente tenha a responsabilidade de que ela se torne referência.
Claro.
E esse foi o tema ontem.
A gente está em 2025. Você acha que esses debates, eles obviamente são fundamentais de hoje, amanhã, daqui 10 anos, 50 anos. Mas, de acordo com o nível de preservação do meio ambiente que nós temos hoje, aqui a gente pode falar um pouquinho mais generalista, não tem problema. Esses debates estão acontecendo no momento certo, estão um pouquinho atrasados? Não falo em relação à empresa, eu falo em relação à sociedade.
Olha, eu acho que ele é contínuo, né? Nós já perdemos, sim, muito tempo, mas o Brasil é referência em várias, em vários assuntos nessa temática, e a gente tem que fazer esse processo contínuo. Então, acabou o COP30 agora. Tá.
E aí?
Eu não tenho muitas boas referências, não, mas a gente tem que tirar tudo, o positivo de tudo que acontece.
Sim.
Por exemplo, nós discutimos ontem lá nessa roda de conversa um assunto lá da COP30.
Tá.
Que esse eu acho importante, né? A Associação Nacional de Arborização lançou lá o programa 330-300. O que que é isso? Nós vamos trabalhar para que na sua rua tenha no mínimo 3 árvores.
Ah, legal.
Que o bairro tenha pelo menos 30% de cobertura, 330 e 300. E que aquela comunidade esteja no mínimo a 300 metros de uma área verde.
Olha.
Né? Então isso é planejamento.
Isso.
E essa foi uma das dores ontem lá que a gente discutiu no fórum. Então podemos implantar isso em Guaratinguetá, né? Para isso precisa. Temos condições, né? A prefeitura tem um viveiro municipal.
Sim.
Tem equipe técnica para poder orientar. Mas o fórum vem com diferencial. A questão social, né? O envolvimento da comunidade. E isso a gente sabe que a BASF faz muito bem. Né? Ontem, inclusive, teve lá uma premiação do centro comunitário deles, 25 anos já que acontece. Né?
Tem no bairro, né?
No bairro. Então, assim, esse envolvimento da comunidade faz com que a gente potencialize essas ações, tá, né? E ambientais também.
Que é no dia a dia, né?
No dia a dia.
E o dia a dia é a população, né?
Exato. Então, acho que assim, o tema tem que ser discutido diariamente. Eu ainda coloquei lá de exemplo, a COP30 já passou. Mas a gente tem que continuar essas conferências, porque ainda tem 5 anos para 2030.
Exato.
Então não pode parar. Exato. É dentro da escola, é dentro da empresa, é no segmento público e fazendo assim um apanhado geral da questão ambiental de Guaratinguetá. Eu fiz uma revisão lá no plano de governo do Júnior, né?
Uhum.
Então o plano de governo foi fundamentado nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Isso.
Quando a gente fala de proteção do meio ambiente, tem lá no plano de governo dele 7 ODS só dessa questão, né? Ah. Não que as outras áreas não tenham, estão envolvidas, sim, os 17. Então, nesse sentido, a gente vê que, assim, existe uma vontade, isso já é um ganho, né? Porque quando a administração não tem aquele carinho e atenção pelo tema, fica difícil a gente, sim, pleitear, mas existe, né? Você abriu o plano de governo da administração do Júnior, a única área que tem 2 páginas é meio ambiente, não desmerecendo as outras.
Uhum.
Mas realmente porque ela está envolvida com a educação. Queimada na cidade, é problema de saúde pública.
Né?
Então, a gente sabe que no inverno aumentam aí os índices de doenças respiratórias, sobretudo pelas queimadas.
Exato.
Então, hoje Guaratinguetá, por exemplo, tem uma equipe de defesa civil já se estruturando, né? Nós tivemos um exemplo esse ano de 25, que foi feito lá com a comunidade do Santuário Frei Galvão.
Sim.
O primeiro núcleo comunitário de defesa civil.
Isso.
Então houve uma capacitação de voluntários e a defesa civil do município conseguiu com a defesa civil do estado equipamentos,
uhum,
e ficam alocados com essa comunidade para que se tiver um início, um princípio de incêndio ali, esses voluntários preparados já vão lá e já atacam, né? Então acho que isso é fundamental, isso tem que ser replicado nas outras áreas,
uhum,
mas não tira a responsabilidade da prefeitura também de fazer o trabalho preventivo.
Isso.
Ontem, então, por exemplo, a prefeitura soltou uma nota pedindo para que a população tome cuidado com a leptospirose por conta das chuvas.
Perfeito.
A Jamaica está sofrendo um surto de leptospirose por conta do furacão que passou lá. A gente está vendo um desequilíbrio muito grande em relação a desmatamento, enfim. E a chuva sempre existiu, mas mesmo que, sim, não haja, né, esse grande número de furacões, coisas que a gente nem via, porque isso aumenta a possibilidade, né?
Claro.
Vindo caos, a cidade, destelhamento, enchentes. Tirando isso do desmatamento, esse aumento de furacões, enfim, tem a questão do lixo. Ontem mesmo nós tivemos aqui em Guaratinguetá uma chuva muito forte, várias imagens nas redes sociais de ruas alagadas.
Sim.
E a gente sabe que isso se dá por conta, muitas vezes, de ralos entupidos, bueiras entupidos, porque as pessoas jogam lixo na rua.
Exatamente.
Então, realmente, a questão ambiental, ela é muito importante. Você citou aí a saúde pública por conta das queimadas, e uma coisa leva a outra, né?
Com certeza. Acho que essa... eu digo sempre o seguinte, a população hoje ela está consciente dessas questões,
uhum,
ela sabe o que pode gerar, mas ela não está sensibilizada.
Tá. Uhum. A informação, né, chega, mas não é processada.
E não aplica.
Tá.
Então eu vou dar um exemplo. Você faz a coleta seletiva lá na sua casa, você separa o papelão, tudo, né? Mas normalmente você vai escovar os dentes, você tira o tubinho de pasta da caixinha e imediatamente essa caixinha vai para onde? Vai,
sim,
pra lixeirinha que tá do lado do vaso.
Sim.
Quem sabe pratica dessa forma.
Sim.
É difícil aquele, verdade, que separa e depois vai levar lá pro lixo seco. Então, tenha consciência, mas não tá sensibilizado ainda, porque não virou hábito.
Isso.
É hábito, né? É, então,
hábito. É todo dia.
Jogar o lixo na rua, entupir o bueiro, isso é uma constante. É cultural, né? Isso precisa ser trabalhado. E aonde a gente precisa trabalhar efetivamente? Na minha opinião, a base principalmente, é a criançada. É na escola, é na educação. Então, assim, Guará teve um programa referência, Semente do Amanhã. Acabou. Daí muda uma gestão, duas, três, agora tem que retomar. Né? Então, assim,
complicado.
Essa...
Quando você está caminhando, tem,
exato,
que dar o caminho.
E ontem,
voltar,
assim, foi,
né,
muito claro. Dar
passo para trás.
Foi muito interessante também, porque a nova diretora da BASF, né? A Carol, né? estava lá e participou a manhã inteira conosco, né? E a gente vê já aí uma disposição muito grande, né, da BASF apoiar novamente esse projeto da educação, né? Eu particularmente, se pegando o gancho, né, mas a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, em Aparecida, que eu quero trazer para Guará, para educação, com relação aos animais. Então a gente está na segunda edição já de um gibi que a gente produziu para as crianças, né, para a rede municipal inteira de Aparecida. A gente está fazendo esse trabalho. Então, um primeiro foi lá de adoção responsável. Uhum. E esse ano agora a gente vai iniciar 2026 com o gibi, a segunda edição, falando de proteção e maus tratos, né? Então, assim, tem que partir lá da base.
Isso.
Eu acho que esse é o trabalho do meio ambiente. Mas tem as ações pontuais que a gente tem que tratar de imediato.
Que são necessárias.
Então,
né?
Essa questão que você colocou de entupimento de boca de lobo, é o planejamento da manutenção da drenagem da cidade.
É que o planeta já teve um desgaste muito grande, mas talvez essa população mais velha que não está sabendo lidar com essas questões ambientais é porque antigamente não tinha isso. Antigamente, sim, a gente levava o pão no papel, né? Não tinha tanto plástico.
Perfeito,
e hoje você desembala muita coisa, produz muito
lixo. O leite era na garrafinha de vidro.
Exatamente.
Né?
Então, as pessoas mais velhas, elas foram crescendo junto com essas novidades. Então, tem que trabalhar realmente a galerinha mais novinha para que elas tenham essa consciência, né? Olha, eu nasci num mundo que já está bastante prejudicado. Perfeito. Mas vamos saber lidar com essas coisas, né? Vamos, sim, de repente, produzir menos lixo. Tem muita gente, muitos cientistas trabalhando em produzir produtos que sejam mais biodegradáveis, né? Substituição do plástico, de fibras sintéticas, para a gente tentar reverter esse estrago que já foi feito, né? A natureza já está realmente sofrendo
maneira,
e dando,
né,
sua resposta, a gente está vendo aí.
Com,
né,
certeza. Você colocou aqui essa situação de furacões e de enchentes, então assim... o volume de água que está caindo em Guará não aumentou.
Uhum.
O que acontece hoje é que essas chuvas estão torrenciais e localizadas.
Isso. E não são drenadas.
E não são drenadas. Então você tem...
asfalto.
A cidade vai crescendo, vai construindo, então vai...
menos quintais tirando, com terra,
exatamente,
muito piso.
Exatamente.
As pessoas não deixam nem um pedacinho de grama em casa.
Então hoje você tem aí uma questão da calçada ecológica, né?
Sim.
Nós temos um trabalho que a gente vai inserir aqui em Guaratinguetá, nos parques lineares, que é aquela questão da cidade esponja. Então você tem áreas,
sim,
dentro de parque que elas servem de reservação para amortecer aquele volume de água que chega de repente. E aí isso foi muito interessante, foi um dos temas também discutido, né, no fórum, a questão da arborização, a questão dos resíduos foi muito falada.
E
a gente traz, a gente apresentou ontem, né, sugeriu, né, uma proposta para ampliação dos parques na cidade de Guaratinguetá, e a administração já está com uma previsão de revitalização do Bosque da Amizade.
Eu vou pedir para você esperar para a gente falar dos parques.
Beleza, isso, vamos lá.
Pode ser?
Tranquilo.
Porque tem a possível reinauguração
Santa Luzia.
Do Santa Luzia, isso, tem a questão do Parque Linear, a gente vai falar disso.
Maravilha.
E Taubaté está com um debate da possibilidade de levar os parques para iniciativa privada. A gente pode trazer também quanto isso é benéfico,
claro,
quanto isso pode prejudicar, enfim. Na volta
inclusive
do intervalo,
a Cidinha do bairro Santa Clara, ela mandou pra gente aqui, ó. O ser humano está muito porco, não cuida do lugar onde vive, né? O único que destrói o que ganhou de graça. Aproveitar, verdade, que você é do Parque Santa Clara, Cidinha, fala pra gente como é que tá o parque aí, se tá dando para visitar, se tá destruído, se tá com o mato, manda aqui pra gente, tá bom?
A gente vai voltar, um minuto, tá? O intervalo, e a gente vai falar dos parques aqui de Guará, então. 8h21.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão. Começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
8:22, estamos de volta conversando hoje aqui com o engenheiro Washington Agueda. O Washington falando sobre meio ambiente ontem, e isso vai repercutir durante um bom tempo ainda. O Fórum Guaratinguetá 2030, a conexão para o futuro, né? Realizado pela BASF, que vai estar aí, sem dúvida nenhuma, em outras entidades. Já está na rádio, por exemplo.
Com certeza.
Ou seja, já está reverberando, né? E a gente deixou aqui, a gente trouxe a mensagem da Cidinha lá do Santa Clara, e a gente estava iniciando falando um pouquinho sobre os parques, isso é importante, até o nosso próximo intervalo daqui a pouquinho. A Cidinha comenta aqui que, ó, estiveram arrumando o parque ecológico, mas tem alguns lugares ainda abandonados. Bom, e a gente comentava, a manutenção ela é mais barata do que a revitalização, a reforma, enfim, pôr tudo para baixo e construir de novo. Então, manter, e eu acho que é interessante o seguinte, e aí o poder público tem esse papel e tem essa força. Se ele vem e faz uma grande força-tarefa durante 1-2 meses, todo dia, limpando, organizando, pintando, arrumando, as pessoas que frequentam praças públicas, parques públicos, elas vão falar, poxa, tá cuidando, eu vou cuidar. E isso vai se tornar o que a gente falou, o hábito, né? E como estamos hoje, Washington, você que acompanhou muito a criação do Santa Clara e está acompanhando a possibilidade da criação de 2 parques lineares às margens do Paraíba, em relação aos parques aqui da nossa cidade.
Exato. O hábito é fundamental, né? E assim, quando você fez um comentário muito bacana. Quando o cidadão vê limpo, né, ele já causa uma segurança. Uhum. Né? Você sabe que a gente presta um serviço em Aparecida para o Santuário Nacional, né? Isso, empresa que eu trabalho, a Lotus. Isso. E eu vou dar o exemplo lá dos bondinhos aéreos, né?
Tá.
No começo dos bondinhos, quando a gente inaugurou, tinha muito devoto que tinha receio de entrar no bondinho e ir. E aí houve toda uma capacitação da equipe para poder ir lá ilustrar o bondinho todo dia, deixar muito limpo. Aquilo ali mudou.
Legal.
Porque gerou segurança nas pessoas, né? Então a questão ambiental é a mesma coisa. Você entra no Santuário Nacional, vai dentro da igreja, você não consegue jogar um papel de bala ali no chão. Tá tudo limpo.
Exato.
Você entra na missa das 18 domingo, quando você chega, o pátio tá horror, porque é o dia inteiro em movimento, 100 mil pessoas, 150. Quando o pessoal entra para a última missa das 18, quando entrou, a equipe da limpeza atua. Entra fazendo toda a limpeza do pátio inteiro. Quando você sai da missa 19:15, tá tudo limpo. O pessoal estranha. E aí já não consegue mais praticar aquele ato de jogar alguma coisa no chão, né? Então, assim, os parques é nessa linha. A gente precisa fazer um planejamento de implantação, mas é necessária manutenção. Ah, plantar uma árvore é fácil. Vai lá, abre a cova, joga a muda ali dentro, plantou, acabou. Quem cuida depois?
Uhum.
Quem mata a formiga, quem coroa o mato, quem põe a água.
Uhum.
O cuidado depois é expressivo, né? Lógico, como o Felipe falou, é muito mais barato cuidar constantemente. Sim. Do que depois de 2-3 anos ter que refazer.
Dá aquelas ervas de bicho que a gente vê matando as árvores nesses
dias. Passarinho,
mesmo, tinha uma
exatamente.
Mangueira lá. Cheia de frutinha que ia amadurecer ainda, a erva de bicho quebrou
então,
um galho grandão, perigando ainda cair em cima de alguém.
Ainda pode causar um acidente.
Efetivamente, assim, infelizmente, a gente tem que voltar ao tempo muitas vezes, né? Então, por exemplo, o caso do Parque Santa Luzia é um desses, né?
Uhum. Acabei de citar ele aqui.
Existia
hoje,
uma ação, a prefeitura tinha um dever de fazer, recuperar a área, não só recuperou, como criou um parque.
Né? Era um lixão, né?
Era um lixão.
O morador lembra disso.
Depois da criação, um ano depois, a CETESB veio fazer as vistorias de praxe e a gente acompanhou isso junto com o André. Nota 10, nunca teve.
Uhum.
Passam-se uns anos, volta lixão de novo. Né? Então é gestão. Bom, agora está sendo reinaugurado, né? Inclusive com viveiro lá dentro, enfim. E na carona disso vem a manutenção dos outros também. Santa Clara já está, eu vi no plano do governo, já está a revitalização de Santa Clara para 2026. Né? Então agora é uma pequena manutenção, mas vai ter uma revitalização em 2026. E a gente parte agora já no início de 2026, contratando o projeto executivo de um novo parque em Guaratinguetá, que é uma extensão do Bosque da Amizade.
Isso.
Tanto a jusante como a montante. Então, pegando lá da São Pedro, né? E vindo até o orfanato.
Lá da Demar de Barros até aqui.
Até o orfanato. Essa, descendo o rio, é a margem esquerda. E a margem direita também, pegando ali a área onde a ponte metálica caiu, né? Então, aquela parte que ainda está de pé, nós vamos fazer um projeto para aquilo ali, né? E na sequência, margeando o rio, vem até a frente do shopping center, né? Passa por baixo da ponte Rosinha e Felipe e ali vai ter todo um dispositivo.
E os parques são importantes, não importantes. São só enfeites, nossa, né? Muito. Eles precisam ser vivos, não no sentido de vivos que tem patinho na lagoa, que tem árvore, mas vivos frequentados, atrativos, como você citou, bonitos, que as pessoas se sintam à vontade ali para fazer uma caminhada. Eles são lugar de cultura, porque dentro dos bairros eles recebem peças de teatro, circo, brincadeira para as crianças. Então é um lugar de lazer para essas crianças também que não tem essa possibilidade de sair de onde estão para ir para o centro ou para ir para o shopping. Então são importantes realmente, né? Para o bairro onde estão.
Claro, e Guaratinga está especial, porque o Rio Paraíba corta lá no meio. Então cuidar disso,
nem
né?
Nem como fugir.
É cuidar. Ah, e só o parque resolve? Não, tem as outras ações, mas
uma coisa puxa outra.
Nós vamos fazer em 2030 400 anos e até hoje a gente tem 30% do esgoto tratado.
Isso é
400 anos para tratar 30.
Nossa.
E tem cidade que tem zero, tá?
Ah, sim.
Então, assim.
E não são poucas.
É, uma das outras metas do governo é que até 28 já tenhamos 65% tratado.
É cuidar do esgoto, do rio, né?
Então, aí sim, você tá fazendo parque, tá cuidando da água. Isso, então, você promove ali uma sensação pro cidadão. Que ele tenha uma vida diferenciada, saudável, né? Um projeto sustentável. Então, acho que isso vai trazer um diferencial muito grande para a cidade, como você falou.
É
lazer, né? É esporte, é cultura, é meio ambiente. É isso que a gente precisa.
Educação.
Né?
A Cidinha respondeu aqui, ó. Ela disse que mandou foto, disse sim que estiveram arrumando o parque ecológico, mas são alguns lugares abandonados. Na rua dela, por exemplo, não fazem capina, mas nós pagamos para capinar e plantamos árvores. Ela mandou fotos dos lugares aqui, cobrando, né, manutenção. E eu já quero deixar aqui, não sei se o Ju está ouvindo, não sei o nome dele, eu sei que é Ju, porque quando nos apresentamos, ele disse: eu também sou Ju. Lá no Parque São Francisco, eu não sei se é Juliano, Jura, é Ju.
É Ju.
É, no Parque São Francisco tem um senhor de idade já, e ele sozinho, se um dia você tiver a possibilidade de passar ali, tem um ribeirãozinho, ele sozinho, né? Ele faz a manutenção, ele planta flores, ele planta árvores, ele cuida ali da beira do ribeirão, ele coloca pedras. E a prefeitura até colocou um banquinho ali colorido, colocou um brinquedinho ali depois que viu que estava bonito. Então virou essa junção do morador com a prefeitura, e o lugar é bonito. A gente aproveita
para
passear, para olhar as flores, passarinhos diferentes. Isso por conta de um morador. Então, seu Ju, parabéns, viu? Muito bom. Eu amo, adoro essa possibilidade.
Vamos trazer ele pra cá pra ele contar, tirar umas fotos, trazê-lo, né?
Vai ele ser fica muito lá com a. Eu penso assim, nossa, se eu pudesse, eu daria pra ele um aqueles de capinar, de roçar.
Enxada.
É porque ele faz tudo na enxada.
Uma roçadeira, tá falando uma roçadeira.
É que você coloca gasolina ali, diesel, sei lá, costal, né?
É.
Que dá menos trabalho. Ele faz na enxadinha ali, que belezinha. Planta as coisas.
É uma terapia pro seu Juco.
Até nascendo os maracujá lá.
Eu quero agradecer a sua presença.
Imagina.
A gente fica de trazer para falarmos mais especificamente da ARPA.
Claro.
Importante, porque é um gargalo da cidade de Aparecida, você sabe disso. Teve muita discussão em relação aos animais lá no município nos últimos anos e não deixa de ter.
Então, só Aparecida. Todas as cidades.
Pois é. Mas aí a gente traz para a gente mostrar como esse trabalho está sendo feito.
Perfeito.
Que sirva de exemplo, né? Então. É bom a gente trazer esses exemplos, quem sabe a gente acende a luz aí em outros locais, tá certo?
Maravilha, Felipe.
Sabe que essa casa é sua, né?
Ah, fico muito grato.
Bem-vindo.
E sempre à disposição, qualquer assunto que a gente puder contribuir, nós estamos aqui para isso.
Tá. E outra, a gente fala muito do poder público, né? Mas isso que o senhor Ju lá faz é um exemplo, porque quantas coisas comunitárias a gente vê, horta comunitária, praça comunitária. Fantástico. Então, por exemplo, a Cidinha tá mandando fotos aqui, diz que até tem jacaré por causa do mato.
Mas jacaré é por conta da aeronáutica.
Mas se cada um muito fizesse jacarela. Um pouquinho,
tem mesmo, bastante.
Né? Se cada um fizesse um pouquinho, plantasse umas flores, ia ficar bem mais bonito.
É isso aí.
Washington Agueda, engenheiro, conversando conosco aqui. Valeu, Washington.
Muito obrigado, excelente dia para vocês.
Na volta do intervalo, você acompanha o nosso bate-papo do Pensando Centro, Café com Entrevista hoje. a nossa série da sequência, vamos falar da questão dos imóveis, valorização, desvalorização, estrutura arquitetônica, enfim, a nossa série Pensando o Centro de Guará, essa semana a gente está debruçado nisso. Uhum. E vamos trazer mais esse aspecto daqui a pouquinho, conto com a sua participação. 996118989, Jornal da Manhã volta em instantes.
Jornal da Manhã,
sua fonte confiável de notícias.